Há quem diga que a década de 1980 nunca chegou ao fim. Mas se existe um disco que pôs fim ao colorido neon e os pequenos excessos que musicalmente marcaram o período, esse trabalho é Violator. Sétimo álbum de estúdio do Depeche Mode, grupo na época formado por Alan Wilder, David Gahan, Andrew Fletcher e Martin Gore, o trabalho consolida a mudança de direção iniciada em Black Celebration de 1986 e aponta direção para uma série de outras obras que seriam apresentadas ao longo dos anos 90. Rick Sampaio, seja muito bem-vindo de volta aqui a mais uma edição do Clássicos VFSM. Você que sempre volta para falar de discos de synth pop aqui. Já falamos sobre Metronome, já falamos sobre Grimes e agora vamos conversar sobre esse disco incrível do Depeche Mode. Mas eu quero saber, antes de tudo, qual que é a sua relação com essa banda incrível britânica? Como que você teve o primeiro contato, você que está gravando com uma camisa do Depeche Mode hoje?
Oi, gente. Sempre bom estar aqui de volta. Eu acho que o meu primeiro contato... Ai, eu não gosto de usar esse termo fora do contexto do meu podcast, porque eu lembro do meu podcast, que se chama Primeiro Contato. Mas, enfim, não tem como a gente falar de outra forma. Meu primeiro contato com Depeche Mode, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu sou uma pessoa velha, tá? Em 99, eu tinha 14 anos. Então eu acredito que foi com uma coletânea, aquela primeira coletânea deles de músicas de 83 a 85.
Eram duas coletâneas de singles, uma que era de começo de carreira e depois a outra da segunda metade ali, né?
Exato, eu peguei essa de começo de carreira, então eu gostava muito dessa sonoridade bem crua do Depeche Mode, e depois eu tive um pouco mais dificuldade até de explorar esse movimento já de grande sucesso, tipo com Ultra, Exciter. Eu sempre gostei mais desse comecinho, mas depois eu comecei a apreciar, sabe? E o próprio Violator, eu acho que eu demorei um pouco mais pra curtir, sabe? Tipo, porque já é muito diferente do comecinho ali, né?
E o que você sentiu ao ouvir Depeche Mode pela primeira vez? Como que foi o impacto? Foi tipo, nossa, que legal, já chamou muito a atenção, assim?
Então, é aquela coisa, Depeche Mode já era muito estabelecido, né, na cultura pop. Então, não era... Não dá nem pra dizer, assim, qual foi a primeira vez. A primeira vez que eu comprei um CD do Depeche Mode e botei no CD player pra ouvir... Olha como eu tô velho, gente. E botei e pra ouvir, assim, tipo, de fato, como meio fã ou alguém que estava querendo conhecer mais, foi justamente nessa situação. Mas certamente antes disso, eu já conhecia muitas coisas. Tipo, Strange Love, sabe? Tipo, foi... trilha sonora de novela aqui no Brasil. Tocava muito, né? Fez muito sucesso no Brasil. Então, eu acho que foi mais uma coisa, assim, tipo, de me aprofundar que fez com que... diferenciou, né? O ouvir, assim, da rádio, com de fato começar a gostar. E eu acho que ali eu comecei a pegar, inclusive, um gosto, assim, por música eletrônica, por synth pop. Porque eu comecei a gostar, por exemplo, de Kraftwerk depois de conhecer Depeche Mode. Hoje eu gosto muito, né, de música eletrônica e tudo mais. E eu acho que Depeche Mode tá diretamente entranhado nesse gosto, né? Porque minha formação ali, que embora tenha sido, tipo uma década ou... quase duas décadas atrasados, né? Porque eu comecei ali em 99 ouvindo música de 82, né? Mas assim, eu acho que esse CD serviu de base pra eu não só gostar de Depeche Mode, mas gostar de música eletrônica.
Legal. Pra mim foi muito curioso, eu tava tentando buscar aqui, eu acho que como... todo mundo, como todo brasileiro, principalmente, o Depeche Mode é uma banda que é meio que uma paixão nacional, assim como Pet Shop Boys, é uma coisa que rolava muito na rádio dos anos 80, 90, então eu acho que todo mundo em algum momento ouviu Depeche Mode em alguma estação de rádio, mas eu lembro muito claramente da primeira vez que eu vi, que foi no extinto programa Top Top da MTV. Eu acho que era uma lista, tipo, os 10 vocalistas mais sexys de todos os tempos. E o Dave Gahan tava como um dos escolhidos ali. E me chamou a atenção pelo clipe, pela imagem de fundo que ficava passando além, obviamente, dele. Mas era uma imagem do clipe do Enjoy the Silence, que é aquele clipe que é um rei, um cara vestido de rei, com uma cadeirinha, andando, subindo uma montanha, indo pro meio do campo e curtindo o silêncio, sabe?
Eu acho que o próprio Dave Gahan que faz, interpreta esse rei, não é?
É que a imagem levando uma cadeirinha, é tão ruim, assim, que eu fiquei na dúvida se era ele mesmo, assim, sabe? Até aparece partes da banda, assim, tipo, posando pra câmera, o rei segura a capa do Violator, assim. E me chamou a atenção, e aí na época eu já tinha Orkut, já fui atrás, comecei a baixar pra ver qual era. E curti, e tô aqui com dois vinis, que são alguns dos primeiros que eu já comprei na minha vida. Que foi logo que eu comecei a fazer faculdade, eu encontrei e falei, uau, Depeche Mode, o som do futuro e do passado. E aí eu comprei e tocava na minha vitrolinha, assim. Então, é um tipo de banda que eu tenho um carinho enorme. Mas antes da gente falar sobre o Violator específico, e sobre essa mudança de direção que marca a carreira da banda para essa sonoridade um pouco mais soturna, é bom lembrar que no início dos anos 80 ele fazia um som altamente pegajoso, altamente pop, como tudo aquilo que vinha rolando. O Depeche Mode, assim como várias bandas inglesas dos anos 80, ela é fruto de uma combinação de músicos que já circulavam por outras bandas. Com a chegada do Graham, meio que consolida essa ideia e nasce de fato o Depeche Mode. E logo no primeiro álbum de estúdio, eles já conseguem emplacar três sucessos ali, que é Dreaming of Me, Photographic e principalmente Just Can't Get Enough, que ainda hoje, assim, talvez seja a música mais conhecida da carreira da banda. É aquela que sua mãe fala assim, eu adoro essa música, eu acho que ela tem esse aspecto muito melódico, muito acessível. E um fato curioso é que nessa época o principal compositor da banda era o Vince Clarke, que deixou o Depeche Mode para formar outros dois projetos de enorme sucesso do período. O primeiro, o Yazoo, que tem alguns hits assim, que se você talvez não lembre de nome, de cabeça, mas se você botar para tocar, você vai falar, eu já ouvi essa música, eu já vi várias vezes. E o maior deles, o Erasure, que também é outro grande sucesso aqui no Brasil, né?
E é engraçado que quando o Vince Clarke sai do Depeche Mode, o Depeche Mode vira uma banda depressiva.
Sim!
Vai pra baixo e ele leva embora ele não pareça uma pessoa muito contagiante, porque ele é super tímido, né, o Vince Clarke, assim, ele é retraído, ele é mega retraído, assim. Mas ele é colorido, as músicas dele, os timbres, todo o trabalho de composição dele é muito colorido, né, e ele leva essa cor toda pro Erasure, e o Depeche Mode deixa de ser uma banda colorida e meio chiclete ali, e se torna vai ficando cada vez mais sombria, né.
É quase o oposto do que rolou com o Joy Division pro New Order, que era uma coisa mega sombria, daí morre o Ian Curtis e vira uma coisa mais festiva ali no New Order, né. E aí, logo no ano seguinte, ao primeiro disco, foi lançado o Broken Frame, de onde vieram sucessos como The Meaning of Love e See You, que também são um pouco mais acessíveis, mas já com essa pegada um pouco mais soturna. Que é um tipo de som que seria explorado também nos discos seguintes, que era o Construction Time Again, de 1983, e o Some Great Rewards, de 1984. E nessa época, o grupo já fazia bastante sucesso aqui no Brasil, porque já em 1983, Just Can't Get Enough, que ela é parte da trilha sonora de Louco Amor, uma novela de Gilberto Braga, que fez grande sucesso na Rede Globo. Então, aqui no Brasil, é uma banda que já se consolida de forma bastante expressiva. E com a saída do Clarke, se consolida o grupo em sua fase, assim, que é mais conhecida e mais popular, que é com o Alan Wilder, o Andrew Fletcher, o Dave Guerra e o Martin Gore. E o Gore, ele passa a ser o principal compositor da banda, assim. E essa mudança de direção se reflete na construção de letras que são cada vez mais intimistas, cada vez mais soturnas, mais melancólicas, mas com esse fundo dançante de um jeito novo, assim, livre dessa euforia que era muito característica dos anos 80, e isso fica bastante explícito no Black Celebration de 1986, mas que seria melhor explorado no álbum seguinte, o Music for Masses de 1987, de onde vieram preciosidades como Never Let Me Down Again e Strange Love, que é outro sucessaço da banda, né? Você curte essa fase inicial do Depeche Mode? É o que te apresentou, né?
Sim, especialmente os dois, três primeiros álbuns. Como eu falei, né? Tipo, eu comecei com uma coletânea do começo, né? Então eu me apeguei muito a esse começo, especialmente o que vem depois do primeiro álbum. Os singles do primeiro álbum eu não gosto muito. Tipo, acho muito. Meio juvenil demais, assim,
eu acho
meio colorido.
Bem bobinho.
É meio bobinho, né? Assim. É bem bobinho mesmo. E o que vem depois eu acho que já muda muito, assim, com a saída do Vince Clarke. Parece que eles se transformam, assim, já ganham uma certa maturidade, a sonoridade ganha um corpo, sabe? Parece que deixa de ser um negocinho de tecladinho e começa a trabalhar com sample, começa
camada,
a ficar um pouco mais...
Tem muita textura ali
muita
em
textura,
algumas músicas, né?
Começa a ficar meio experimental, assim, é bem interessante, eu gosto muito dessa fase, desse começo, desse desenvolvimento, desse crescimento. O Black Celebration, eu acho fantástico, assim, como eles... Ele vira uma banda mega esquisita, assim, parece que é um... pega aquelas músicas de terror, de filmes de terror dos anos 80 e transforma isso em pop. Sim. É um negócio muito interessante. E daí eles começam a ficar mais mainstream, né? O Music for the Masses, que é meio que uma piada, né? Justamente porque eles não eram necessariamente assim, super comerciais. Eles tinham uma certa limitação justamente pela... Era uma sonoridade nova, mas assim, ao mesmo tempo era meio nerd, era meio esquisito. E daí eles brincam, inclusive, com esse álbum, né? Chamando, tipo, música para massas, porque não tinha nada de música para massas ali, né?
Eu acho que é um fenômeno bem característico da época. O Black Celebration, ele é de 1986, que é o mesmo ano que o Smith lança The Queen Is Dead, sabe? Que é um disco também muito carregado, muito sombrio. The Cure também tava lançando coisas muito pesadas nessa época, só que eu acho que a vibe desse período, assim, era o pós-guerra das Malvinas ali, então eu acho que tinha esse sentimento, principalmente na cena inglesa, o regime da Thatcher, desemprego rolando solto, então eu acho que isso meio que de um jeito ou de outro pesava sobre a música, mesmo essas mais felizes, né?
Existia ali toda a questão também da Guerra Fria, né? O contexto político da época, cultural, econômico, era muito... Acho que criou toda essa cena, né? Que hoje a gente associa muito com Cold Wave, com gótico. Então você tem uma cena muito rica, né? E o Depeche Mode foi, um dos líderes, né? Ele foi um vanguardista aí desse movimento.
E apesar desse sucesso crescente da banda, da boa repercussão com o público, até com a imprensa, existe um sentimento de tédio, de frustração muito grande em cima da banda, principalmente do Martin Gore, que era o principal letrista, que era o principal compositor, e isso tinha um motivo, porque a banda, nesses quase 10 anos de carreira ali, eles meio que criaram uma estrutura, um processo de composição, onde eles tinham várias reuniões prévias, eles discutiam muito quais serão as temáticas, qual que é a direção criativa que a gente vai produzir, eles gravavam algumas demos, ensaiavam bastante antes de entrar em estúdio, para justamente quando entrar em estúdio, o processo de composição e finalização do disco era muito rápido, era questão de um mês, dois meses, no máximo eles fechavam isso, então eles não tinham aquela coisa de vamos chegar cruz em estúdio a gente vê o que a gente faz. Então isso meio que começou a frustrar o Gore, e ele sugere que para esse disco, que seria o primeiro que seria lançado na década de 1990, eles partissem de uma abordagem diferente. Primeiro, a banda não ia ser mais produtora única do disco, eles trabalhariam com outras pessoas, então eles trazem o Mark Ellis, que é o Flood, que era um cara que que vinha crescendo na época, tinha trabalhado com New Order, tinha trabalhado com U2, tinha trabalhado com Nick Cave in the Bad Seeds, então eles trazem esse cara para trabalhar junto com eles e buscar por outras alternativas. E aí é muito curioso que o Flood, um ano antes, ele atua como produtor em um disco que é bem significativo para essa transição também, que é o primeiro disco do Nine Inch Nails, que é o Pretty Hate Machine, que é um disco que rompia com essa pegada de synth pop e abraçava a música industrial. Então eu vejo alguns cruzamentos de referência aí, e o próprio Nine Inch Nails, o Trent Reznor já confessou em diversas entrevistas que muito do que é o som do Nine Inch Nails veio do Depeche Mode, então é muito curioso como um foi alimentando o outro musicalmente nesse período, né?
Mas depois rola uma inversão, né? Olha que coisa engraçada. Sim. Porque o Violator, ele deixa pra trás uma pegada meio industrial que eles exploravam nos álbuns anteriores, né? Com essa coisa dos samplers ali, tipo, de fazer textura com barulho de metal, com coisas caindo, né? Tinha uma pegada levemente industrial nos álbuns anteriores que deixa de existir no Violator por conta dessas transformações, dessas mudanças que eu acho que o Flood acabou despertando um pouco ali, né?
Sim. E dessa parceria com o Flood, eles vão pra Milão, e em Milão eles gravam o que é a primeira composição do disco, que foi trabalhada como a primeira composição de trabalho, que é Personal Jesus. Ela foi lançada como single em agosto de 1989, e isso foi essencial para apontar a direção pro tipo de som que a banda viria a desenvolver posteriormente em estúdio. E mais do que isso, Personal Jesus foi apresentada a partir de uma estratégia de marketing bastante curiosa e polêmica, lembrando Milão, Itália, um cenário altamente religioso, vem essa composição que brinca em ter o seu Jesus pessoal, um Jesus que vai atender aos seus interesses, às suas demandas aí. E aí o Depeche Mode, em conjunto com a gravadora, começa a colocar classificados os jornais com os seguintes dizeres: tenha seu próprio Jesus. E aí as pessoas, meu Deus, que brincadeira, que blasfêmia é essa? E meses mais tarde eles colocam um número de telefone onde as pessoas ligavam para esse número para ter o seu Jesus pessoal, e eles eles ouviam a música tocada na íntegra. Então era uma dessas hotlines, assim, que virou uma estratégia de marketing até bastante conhecida na década de 80, e eu acho isso fascinante, assim, pensando hoje em dia.
É demais, né? É muito curioso. Não, e faz muito sentido, assim, eu acho genial, porque a gente tá falando de comecinho dos anos 90, né? É uma música que, além de fazer... Ela faz referência, inclusive, eu acho que é uma campanha publicitária, não sei se da AT&T, mas era justamente, era Reach Out and Touch Someone, que era, tipo como se fosse incentivando as pessoas a usar o telefone, chamar as pessoas, falar com elas, obviamente, para a empresa poder lucrar mais. E daí eles brincam com essa frase, né, e colocam Reach Out, Touch Faith, que já era também essa pegada de criticar ou fazer comentários meio ácidos sobre religião, cristianismo. Eles já faziam um pouco isso nos álbuns anteriores. E aí eles vêm com essa pegada meio do... Parece de um cristianismo baseado em consumo, né? Sim. Parece que é um lance meio sobre consumismo e ao mesmo tempo associando aí com telecomunicações. PC, o computador pessoal, tava naquele momento estava se tornando popular, né? Então ele brinca e parece que... tirando a ideia do computador pessoal e virando, tipo, Jesus pessoal, sabe? Sim. É um negócio muito curioso, assim. Eu acho que faz muito sentido nesse contexto histórico, essa questão tecnológica e essa brincadeira da religião com uma coisa, como um negócio de consumo, sabe? É bem interessante, Sim. Eu gosto bastante.
E eu acho que, para além disso, ela é uma puta música. Eu acho que, assim, não tem como você ouvir a primeira vez e você já não ficar fisgado. Primeiro porque ela tem essa questão dessa letra que é cíclica. Ela é quase um anti-mantra ali. Ela fica girando em torno da sua cabeça. E tudo nela, pra mim, funciona. A questão da bateria, essa batida, assim, muito forte de fundo. A marcação, o uso de sintetizador. A voz do Garra, assim, super poderosa, jogada lá pra frente e também lá pra trás, com os coros. E aí a voz fica passeando, assim, no interior da canção o tempo inteiro, assim. Então ela tem uma coisa meio religiosa, futurista, ela tem vários elementos ali que compõem ela e que tornam ela, assim, especial. Então, a primeira vez que eu ouvi, eu lembro que me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, isso é bem diferente do que eu tô acostumado a ouvir aqui, sabe?
Sim. O trecho final, o segmento final, é uma fritação, assim, é uma loucura, eu acho incrível. É um negócio mega dançante, esquisito, assim, com camadas e... E, tipo, só fica naquele... nesse vocal, eu acho que é... Não sei se é o próprio Reach Out, Touch Fate, eu acho que é. E fica indo e voltando, e é um negócio muito intenso, assim. É fantástico, eu amo também. Não só a música inteira, mas esse final, particularmente, Sim. Eu acho que se encerra... É um encerramento brilhante pra essa
música. Tem uma parte que ela dá uma silenciada e fica só a batida... Uma coisa quase industrial mesmo ali.
Delicioso.
E aí, assim, uma curiosidade que Personal Jesus é ainda hoje um dos principais sucessos do grupo britânico e ela já foi regravada por muita gente. O Johnny Cash, o Marilyn Manson, que talvez fez a versão mais famosa dela depois, assim, o Def Leppard, e a canção chegou até a ser utilizada como sample pela Hilary Duff na música Reach Out, de 2008. Então ela teve um alcance, assim, totalmente inesperado, né?
Impressionante.
E aí, com essa direção apontada logo no primeiro single, o grupo saiu de Milão e viajou até Dinamarca, onde parte expressiva do disco foi finalizado. E por conta desse processo de criação que era mais aberto, muitas das composições passaram por transformações bem significativas em estúdio. Então, eles tinham algumas versões demo já nessa fase em Milão. Depois, eles viajam para a Inglaterra para finalizar Personal Jesus. Eles estavam testando muita coisa. Então, músicas que eram baladas acabaram se transformando em canções mais potentes, mais fortes, outras que eram mais econômicas ganharam um corpo. Então, a essência do disco foi finalizada nesse estúdio na Dinamarca, e aí eles voltam com esse disco que é totalmente denso, ele é totalmente minucioso, assim, eu acho que cada elemento do Violator, e aí é o que mais me chama atenção, é como ele parece que é um disco trabalhado numa medida de tempo muito particular. Eu sinto que as canções, elas deixam de ter esse formato radiofônico de 2-3 minutos, e elas existem pelo tempo que elas precisam existir. Então são músicas de 4, de 5, de 6 minutos, e tudo bem se estender, não é um problema, assim. Então eles vão acrescentando camada de sintetizador, batida, a voz suja, a voz desaparece, a voz vai lá pra frente, vai lá pra trás. Então, eu acho muito interessante como eles vão trabalhando isso, e eles vão criando essas pequenas... Dentro de cada canção, muitas vezes, você tem um interlúdio, você tem um outro, um fechamento, você tem um respiro ali, que torna o disco, pra mim, uma coisa assim... muito potente, ainda mais quando a gente compara o que era o Depeche Mode dos primeiros discos, que era uma coisa mais comercial, mais enérgica, mais emergencial. E aqui eles falam assim, calma, vamos olhar essa canção com calma, vamos ver o que, que a gente pode fazer para tornar essa música aqui, que a gente sabe que é boa, ainda melhor, sabe?
Sim, não, e tem uns respiros, né? Você tem música que não tem bateria, assim, sabe? Tipo, umas músicas super calmas e ao mesmo tempo sombrias... não são as minhas favoritas, inclusive, mas tudo bem, eu acho legal isso, como eles conseguem pensar nessa experiência completa do álbum, sabe? Sim. E intercalando diferentes tons, né? Diferentes timbres, diferentes ideias nessas músicas, ainda que mantendo uma coesão, né? Um álbum, acho que é extremamente coeso, é bem interessante ouvir ele do começo ao fim de uma vez só.
É, eles são só nove composições. Eu acho que a gente pode até já puxar aqui para algumas das nossas favoritas, porque para além de Personal Jesus, que eu acho que assim, é uma das melhores músicas de todos os tempos, uma das grandes da carreira do Depeche Mode, tem pelo menos aqui umas cinco ou seis que tipo, foram trabalhadas como singles, são músicas com uma potência muito grande.
Enjoy the Silence.
Enjoy the Silence, esse, gente.
Tipo, é gigantesco.
O que você acha dessa?
Cara, Enjoy the Silence, para mim é meio que... Eu não sei, eu sempre vi assim como... Evidências em primeiro lugar, Enjoy the Silence em segundo. Assim, tipo, de músicas que são mais cantadas, mais conhecidas, pelo menos da nossa perspectiva enquanto brasileiro. Sim. Não sei se no resto do mundo é, mas assim, pra mim, eu sempre vi como um negócio gigantesco. Eu acho ela maravilhosa, assim, é uma música que pra mim ela atinge a perfeição, assim, em termos de letra, em termos de é uma melodia que ela fixa em você e ela vai permanecer em você pra sempre. Eu acho que ela é talvez uma das músicas mais reconhecíveis, assim, você Sim. tocou as duas primeiras notas, você já sabe completar, você já sabe dun, que dun, música que é dun, 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 é impressionante dun, dun. E ela é outra dessas, né, que Ela parece muito simples, ela tem uma melodia muito simples, mas ela se transforma, ela vai pra vários lugares. Ela tem, às vezes, uns momentos ali, uns batuques inesperados, assim. E é engraçado, né? Que é uma música melancólica, triste, mas ao mesmo tempo é dançante. E às vezes ela é um pouco alegre, sabe?
Sabe o que o mais fascinante dela, pra mim, é a letra. Porque a letra, ela é totalmente ambígua. Ela tá falando de um cara que você não fica... Eu não sei você, mas às vezes eu tenho a sensação de que ele tá ali... pleno, com o que ele precisa nos braços, contemplando tudo isso, a beleza do silêncio, a beleza de você estar junto de uma pessoa que você ama e que você não precisa de mais nada além de estar ali junto com ela em seus braços, ao mesmo tempo que ela me joga pro oposto da beleza de você estar sozinho. Tudo que você precisa é essa solidão. E aí eu acho que o clipe meio que acaba reforçando isso. Mas o quanto ela tem essa ambiguidade no processo de construção da letra, sabe? E eu acho que isso que é fascinante. E é muito de uma marca do Gore, de tudo que ele vai desenvolvendo dentro desse disco, né?
Sim, eu gosto muito também dessa música porque ela não vai muito pra esse lado de símbolos cristãos, religiosos, porque Depeche Mode tem muito disso, né? Assim, às vezes vem carregado de crítica, que eu acho interessante, mas às vezes são só elementos jogados, assim, ai, o anjo, ai, Deus, ai, Halo, tem uma música chamada Halo, né? Sim. Assim, eles sempre tiveram muita dessa carga de símbolos cristãos. E essa música eu acho que ela não tem, sabe? Eu acho que ela tá um pouco mais neutra. Outra nesse aspecto, e vai pra esse lado mais, justamente assim, dessa beleza. A letra eu acho muito boa, eu acho que é uma das, talvez, uma das melhores letras do Depeche Mode.
Eu gosto muito da sequência de fechamento, eu gosto muito de fechamentos de discos, assim, eu acho que ele abre de um jeito muito interessante, é um trabalho que se apresenta, assim, ao público com Word in My Eyes, que é, ela dá a tônica do disco, assim, essa coisa de ser tudo muito calculado, vai se revelando aos poucos, eu acho que é um disco que mais oculta do que necessariamente revela, mas esse fechamento eu acho muito bonito, porque eu acho Blue Dress uma música muito melancólica, E ela tem esse riffzinho de sintetizador que lembra muito as guitarras do Johnny Marr no Smiths, assim, tipo, essa coisa da melancolia. E ela meio que se conecta, o fechamento de Blue Dress meio que se conecta com Clean. Então ela dá essa sensação de duas músicas em uma, assim. Mas eu acho que o disco inteiro tem várias preciosidades. Sweetest Perfection, pra mim, é outra música que é um baita acerto. Essa coisa da voz sempre carregada, soturna, meio que parece que tem um espírito obsessor em cima do seu corpo, assim, sussurrando essas palavras. Mas
e ela é meio perturbada, essa música, né?
Na verdade, o disco inteiro, pra mim, é meio perturbado. Eu acho que é isso que me fascina, assim, porque parece que é um disco que ele tá cantando sobre tesão, sobre melancolia, sobre abandono, sobre estar junto de quem você ama, sobre conflitos religiosos. Tem tanta carga, assim. Ele é um disco que assenta em cima de você, sabe?
Uhum, sim. Eu não gosto tanto dessa Blue Dress que você mencionou, porque é muito música, tipo, muito male gaze, assim. É muito o cara parece que parado, a mulher vestindo um vestido e ele apreciando. E assim, tipo, não fala nada não, só faz eu que eu mando. É uma coisa meio...
Sim.
Não sei, assim, tipo, quando você repara na letra, eu fico meio, eu vou pra próxima. Mas eu gosto da sonoridade das duas últimas também.
Eu acho que tem muito do lírico nesse disco, num sentido de... É um lírico muito observador, sabe? Eu sinto que parece que ele tá, às vezes, sentado, pegando cenas e acontecimentos do cotidiano, recortando e lupando isso dentro de uma letra que meio que expõe as angústias das pessoas, sabe? Então, nesse sentido, pra mim, ela faz sentido dentro desse disco, sabe? Desse caráter de observação que você tem em Violator o tempo inteiro, sabe?
Sim. É curioso que a última música, Clean, que é muito a letra... É uma letra triste, assim, né? Tipo, meio que de uma pessoa que parece que chegou no fundo do poço e tá voltando a vida meio vazio, assim, mas superado um problema. E é curioso que o David Gahan, ele começa a ter muitos problemas. Acho que, na verdade, ele já tinha muitos problemas com droga, com heroína, mas isso só se intensifica, né? Depois do Violator, começo dos anos 90, ele tem ali ele tem umas overdoses, ele quase morre em uma situação. E a música... É meio com uma contradição, né? Porque, pô, ele não tava nem um pouco limpo, assim. Pelo contrário, né? Ele tava entrando num buraco cada vez maior. É interessante. Ao mesmo tempo, meio...
É bem bad vibe.
Meio bad vibe, sim.
Além de Enjoy the Silence, que você já falou que você gosta muito, que outras composições desse disco te brilham os olhos e os ouvidos quando
falando
você
em olhos, né? Word in My Eyes. Eu acho música
linda.
Maravilhosa. Ela é uma música meio sobre... Inicialmente, eu nunca tinha percebido isso, mas eu fui ouvir novamente, né? Eu falei, gente, mas peraí, deixa eu tentar entender melhor essa letra. E é uma letra meio sobre intimidade, sobre sexo, de uma maneira curiosa, assim, né? Ele fala muito sobre sentidos, olhares entre dois indivíduos. E ela é muito intimista e, ao mesmo tempo, ela tem um refrão... Que ele é meio curto, assim, mas ele se transforma, ele vai, parece que tem um sentimento de uma mutação orgânica ali, meio invertida, assim, é um negócio muito fascinante. Eu adoro o trabalho sonoro, que eles, sabe, a maneira como eles distorcem, assim, o som num sintetizador é lindíssimo, é uma das minhas favoritas desse álbum também.
Eu acho que isso que você falou de como as coisas se transformam em Violator, pra mim, é bem representativo do disco, assim, de maneira geral. Porque se você for ver, todas as canções, elas começam de um jeito, elas alcançam uma estrutura ali, um núcleo completamente diferente, elas terminam de outro, assim. Tem algumas marcações, alguns elementos que se repetem, principalmente na questão das letras, porque... Querendo ou não, são músicas pop, de um jeito ou de outro, um pop sombrio, mas elas vão oscilando, elas têm esses altos e baixos, esses vales, essas texturas, essas camadas, e eu acho que é isso que faz esse disco assim, ser tão, tão atrativo ainda hoje, assim, mais de 30 anos depois de ele ter sido lançado, sabe?
Sim, eu acho que ele pode até soar datado numa primeira ouvida, se você não tem o costume de ouvir música eletrônica ali dos anos 90, porque elas acabam sendo muito marcadas pela tecnologia da época, né?
Sim.
Isso é inevitável, mas a partir do momento que você sabe, ultrapassa essa questão dessa barreira tecnológica, começa a reparar nas melodias, no trabalho de voz, nas letras... eu acho que é um negócio... tem um clique ali, bate de uma maneira, sabe? E eu acho que vai bater muito rápido, porque as músicas são fantásticas. Eu acho que é um trabalho muito fácil de você começar a apreciar, sabe? Ele não é, não acho que é um álbum mega difícil, mega complicado.
Sim. E essa mudança de direção criativa teve seu retorno. O Violator não somente foi celebrado pela crítica especializada, como principalmente caiu no gosto do público e o público norte-americano. Lembrando, Depeche Mode é uma banda inglesa e, historicamente, bandas inglesas têm uma dificuldade enorme de penetração no mercado norte-americano. O oposto não acontece, é muito fácil um artista estadunidense fazer sucesso na Inglaterra. Mas o disco foi um sucesso nos Estados Unidos, tanto que, como um sinal dessa popularidade crescente, a gravadora e a banda decidiram promover uma festa de autógrafos em uma loja em Los Angeles, e a expectativa era, sei lá, vamos receber uns 500, 600 fãs, talvez 1000, e mais de 20 mil pessoas compareceram nessa loja de discos em Los Angeles. Então eles tiveram que encerrar esses autógrafos, várias pessoas foram esmagadas contra o vidro, a banda teve que sair às pressas com medo de ser atacada pelo público, e depois, como uma forma de meio que de amenizar essa situação, eles lançaram uma fita cassete que era exclusiva para o público de Los Angeles, com algumas músicas específicas que eles podiam retirar em uma rádio local como forma, olha gente, pedimos desculpas pelo inconveniente, pega aqui sua fita cassete e aproveite o som da banda aí.
Que doideira, né? Mas é muito curioso isso também, porque a gente não tinha internet naquela época, né? Era difícil, acho que, de... A gravadora, certamente, ela tinha ali medidas e dados pra saber o alcance da banda, né? Mas eu acho que, além disso em si, tinha o boca a boca que não tinha como muito você medir, né? Não tinha como você... Você não tinha um trending topics pra saber do que as pessoas estavam falando. Não tinha Spotify pra saber o que as pessoas estavam ouvindo. Então era uma coisa meio... Eu acho que eles não tinham muita noção do tamanho que a banda já tinha alcançado, né? E o Violator, eu acho que ele serviu de gatilho pra esse potencial explodir, né? Chegar no ápice ali nos Estados Unidos.
Eu acho que tem uma coisa também, que o Violator, ele é um disco maduro. É um disco... Que não é mais assim uma, entre muitas aspas, uma boy band de um monte de garotos ali, é uma banda que fala de sentimentos e emoções muito fortes, então meio que atraiu esse público para dentro dessa loja. Mas eles tinham números, porque o Violator foi o trabalho que alcançou a posição de número 17 na Billboard 200. E ele foi o primeiro álbum do Depeche Mode a vender 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Então, assim, é um feito bem expressivo. Hoje, em números atualizados, estima-se que o Violator tenha vendido 7,5 milhões de cópias pelo mundo todo. Então, ele é um trabalho muito impactante. E para além dessa questão comercial, ele talvez seja o disco mais influente do grupo até hoje. Basta a gente voltar os ouvidos pro Downward Spiral do Nine Inch Nails e o próprio Adore do Smashing Pumpkins, que são dois discos que vieram posteriormente e incorporam muito dessa atmosfera soturna. Mas principalmente vários artistas que a gente gosta muito, principalmente nesse âmbito de synth pop, de música eletrônica, eles trazem o Violator como uma das principais referências criativas. Churches, The Killers, Linkin Park, Rammstein, todos eles já falaram do Depeche Mode, já falaram do Violator como uma de suas principais inspirações. E até a Shakira disse em entrevistas que Enjoy the Silence foi a música que despertou a paixão dela para música pop. Então, eu acho que aí a gente tem uma dimensão do quanto o Depeche Mode consegue se comunicar com as pessoas, mesmo dentro desse jeito torto, meio sombrio, que era muito característico da banda, né?
Sim, não é. E eu acho que é interessante como parece que eles alcançam o mainstream, assim, alcançam uma popularidade que... Eu acho que no Music for Masses eles já tinham esse potencial, mas ainda estava muito preso ali ao Reino Unido, talvez por uma questão de marketing. Mas que eu acho que não era possível no Black Celebration e o que vem antes. Porque era uma coisa mais de nicho, era um som meio esquisitão, assim, um negócio... Eu acho maravilhoso, eu amo, mas certamente não é mainstream. E o Violator, eu acho que é o momento em que dá pra ver essa virada, dá pra perceber como ele se torna uma banda pop... Sem seguir as formulazinhas comuns, sem ser aquela coisa chiclete, sendo o Depeche Mode da maneira como eles eram, o que é um feito e tanto, né? Porque imagina uma banda que, ok, tava fazendo synth pop, tava fazendo música eletrônica no momento em que tudo isso tava se tornando muito popular, mas ao mesmo tempo fazendo de uma maneira própria, com uma pegada sombria, né? De um jeito que não acho que não caía com tanta facilidade no gosto popular, né?
Sim. E eu acho que o mais legal é que, além dele, o Violator, ele abre caminhos para outros trabalhos também muito significativos na carreira da banda. Em 1993, eles lançam os Songs of Faith and Devotion, e em 1997, eles lançam o Ultra. Então, esses três discos são vistos meio que complementares, como parte de uma trilogia dessa maturidade da banda. E até hoje, tá aí o grupo em 2022 já desfalcado, porque morreu recentemente um dos integrantes, mas o que prevalece ali é o Garhan e o Gore, que são os principais articuladores, e eles já anunciaram o disco para 2022, então prova da força criativa da banda até hoje.
Sim, é curioso que o próprio Enjoy the Silence, que eu acho que é um dos grandes hits deles, a impressão que eu tenho é que todo novo álbum do Depeche Mode, não sei se todo, mas alguns álbuns novos, parece que sempre tem uma tentativa de um novo Enjoy the Silence, com uma estrutura parecida, com uma sonoridade parecida. Eu acho curioso. Ao mesmo tempo, como isso também parece que mantém a banda tentando repetir um pouco do sucesso do passado e não necessariamente conseguindo, né? Porque, embora eu acho que eles continuem relevantes e fazendo coisas muito boas, o último álbum deles,
eles continuaram vendendo muito, inclusive, pelos próximos anos também.
Continuam, né? Sim. O último álbum deles eu acho fantástico, né? De 2017. Embora eu não goste de todas as músicas. Mas eu acho que ainda é curioso, assim, como eles... Eu acho que eles nunca viraram totalmente a página, assim. Eles chegaram num ponto ali que... Ah, é isso que a gente é e vamos se manter assim. Eles não fizeram essas transformações, essas rupturas como eles se faziam ali entre os anos 80 e 90, sabe? Eu sinto que eles ainda se mantiveram.
E querendo ou não, eu acho que eles entenderam que eles são uma banda de hits. O público não tá ali, não quer ouvir as músicas novas do Depeche Mode. O público quer ver os clássicos, quer ver as grandes composições. E eles têm um monte de composições. Dá pra encaixar uma música nova aqui ou outra, mas ao vivo o público não quer mais ver isso. Assim. Então, pra eles, tudo bem repetir esses grandes sucessos. Né?
É o grande... como se diz? É um fardo que músicos que fazem muito sucesso eventualmente tem que carregar, né? Porque esse sucesso é muito raro, assim, um artista permanecer lançando coisas novas e continuando fazendo o mesmo sucesso de antes, né? Então, as pessoas vão querer ouvir as coisas antigas e é isso que você vai ter que fazer, vai ter que entregar. Sim. Se você quiser continuar fazendo show, né?
Perfeito. Eu acho o Violator um trabalho, assim, muito significativo, porque ele é lançado no ano de 1990. Ele não é dos anos 80, necessariamente, e ele não é necessariamente daquela explosão pós-Nevermind ali, grunge, rock. Então, ele tá meio que nesse meio termo nebuloso, assim, não sei se eu sou um disco de synth pop, não sei se eu sou um disco de industrial, eletrônica, e eu acho que é isso que torna ele tão significativo, da forma como ele meio que orbita um espírito em um espaço-tempo, assim, uma coisa muito única dele. Então, talvez por isso que ele me parece ser o disco mais homogêneo já produzido pelo Depeche Mode, assim. São 9 composições, do momento em que tem início até o final, ele tem toda uma jornada emocional, instrumental, estética ali, que é muito específica, e ele se fecha, ele se resolve dentro dele, ainda que ele abra passagem para uma seleção de obras tão impactantes e tão significantes quanto. Eu acho os dois discos por exteriores muito bons, o disco anterior também excelente, assim. Mas o que eles conseguem fechar dentro dessa esfera conceitual que é o Violator, pra mim, assim, é muito único. Algumas das minhas canções favoritas da banda estão aqui dentro, assim. O que eles alcançam em termos de composição, de instrumentação, pra mim é impecável. Mas ainda assim, eu sinto que ele virou meio que um produtinho do tempo dele, assim. Ele impactou algumas coisas, mas ele nunca foi além disso, assim. Eu acho que ele tem algumas coisas, como você falou, que são meio que limitações tecnológicas, então que fazem com que ele seja eternamente esse disco de 1990. Por isso que a minha nota é 9. Eu acho que ele é um disco, assim, muito consistente, mas que nunca se conseguiu romper barreiras ou ser tão experimental a ponto de ser, assim, uma obra-prima, uma coisa muito vanguardista, sabe?
Mas 9 é super nota de obra-prima. Não sei o que você tá falando, mas justificando.
Porque tem gente que acha que esse disco é uma nota 10, assim, ele é perfeito, assim, por conta disso tudo, sabe?
Sei, é tipo assim, eu acho o disco médio, nota 9.
Não, é um excelente disco.
Eu concordo com você. É engraçado que eu acho que Eu nunca parei pra pensar qual que é o meu álbum favorito do Depeche Mode, porque eu sempre ouvia Depeche Mode de uma forma muito shuffle, sabe? Assim, tipo, ah, eu gosto dessa música, eu gosto dessa. E tanto é que, assim, fazia anos que eu não ouvia os álbuns inteiros. Fazia anos que eu não ouvia o Violator inteiro. Então, é curioso, assim, eu sempre tive, eu acho que, um pouco de dificuldade de fazer essa costura, sabe? Tipo, de enxergar o álbum inteiro. E agora, reouvindo, eu acho que tive essa experiência, né? Voltei a ter essa experiência de ouvir novamente o Violator. E dá pra perceber tudo isso, assim, como tem... Ele é um álbum muito fechadinho, como ele tá fazendo coisas novas pro Depeche Mode e apresentando ideias novas e... enfim, e tem ali as músicas clássicas que você já ouviu tantas e tantas vezes que... É aquela coisa que tá incrustada em você, sim, sabe? Enjoy the Silence é isso, assim, tipo, eu ouvindo esse álbum de novo, eu falava, ah, e agora? Será que eu ouço ou será que eu pulo? E eu falava, não, vou ouvir. Porque dentro desse contexto parece que ganha um outro significado, sabe? E é uma experiência maravilhosa. E eu gosto particularmente de sons crus, de sintetizadores, essa coisa meio vintage, sabe? Tipo, audiofílica, assim. E eu acho que esse álbum é perfeito pra isso, sabe? Essa uhum. experiência de imersão num contexto sonoro da música pop dos anos 90. Ainda mais trazendo essa quebra, assim. Porque eles estão fazendo um pop super diferente, uma fusão meio de rock, uma fusão ali do synth pop, um negócio que eu acho que era bastante particular, assim, do Depeche Mode. Eu acho que é um álbum que continua muito relevante, tem coisas, ou talvez alguns maiores singles, né? Eu acho que eu daria um 9 também. Embora eu tenha talvez outros álbuns... Aí que tá, eu não sei se eles são, se eu considero favoritos, mas eu gosto tanto quanto o Violator. Sim.
Banda foda do caramba.
Muito bom.
O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br para ter acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o @kleberfak no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br.
Eu sou Henrique Sampaio, você pode me acompanhar no Twitter no @riquesampaio ou no Instagram também @riquesampaio. Atualmente eu estou trabalhando de forma independente, eu saí do meu site Overloader, mas eu mantenho o meu trabalho com o Primeiro Contato, que é o meu podcast documental sobre história dos computadores e tecnologia no Brasil. Primeira temporada já está no ar desde 2021, sobre a chegada dos computadores e dos jogos de PC nos lares dos brasileiros. E a segunda temporada do Primeiro Contato, ou Segundo Contato, se você preferir, ela já foi anunciada. Eu anunciei no finalzinho de janeiro, aproveitando os 30 anos da World Wide Web. É uma temporada, sim, voltada à internet, especificamente a relação dos brasileiros com a internet, então a nossa história da internet, como os brasileiros se comunicavam, que tipo de comunidades eles formavam nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000, ou na verdade até um pouquinho 2010, então são meio 4 décadas de história condensadas em episódios com diferentes histórias, diferentes perspectivas, diferentes personagens, pra gente ter um panorama dessa trajetória da nossa relação com a internet. E foi anunciado na forma de um financiamento coletivo, então entre lá no Benfeitoria, procure pelo Primeiro Contato, e se você tiver interesse nesse projeto, quiser ajudar, você pode contribuir.
Apoie. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Até a próxima edição.